concluir, Sr. Presidente, já aqui demos entrada de uma proposta para aplicar o Estatuto do Gestor Público à TAP, porque de facto não podemos continuar a ter estes casos de despesismo de dinheiro público e não fazer nada. E pergunto-lhe se efetivamente está disponível para nos acompanhar para resolvermos esta injustiça do ponto de vista financeiro.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tendo de ser sintético por causa do tema, queria lhe assegurar o seguinte. Eu não acho que possamos e devamos normalizar situações anómalas, mesmo que sejam casos e casinhos. Têm que ser levados a sério e, sobretudo, têm que se dar confiança de que os levamos a sério. E por isso não lhe direi muito hoje, mas digo-lhe uma coisa. Eu irei propor ao Sr. Presidente da República que consigamos estabelecer um circuito entre a minha proposta e a nomeação dos membros do Governo que permita evitar desconhecer factos que não estamos em condições de conhecer e garantir maior transparência e confiança de todos no momento da nomeação. Falarei primeiro com o Sr. Presidente da República e depois direi o que é que tenho a propor para que o circuito possa ser melhorado, porque pode ser melhorado. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu não quero acreditar que as pessoas com quem fala na rua sejam diferentes daquelas com que eu falo na rua, porque o Sr. Primeiro-Ministro diz que ninguém lhe quer perguntar porque é que entrou este Secretário de Estado ou saiu aquele. Se as pessoas não lhe querem perguntar, isso é mau sinal. É sinal que talvez sintam que o Sr. Primeiro-Ministro não quer ouvir essa pergunta, porque não há aqui ninguém que possa desmentir. A todos nós perguntam, e bem, porque se preocupam, porque a exigência com a composição e a ação do Governo é um sinal de maturidade democrática, porque as pessoas se preocupam que se o Governo não faz o trabalho de casa com os seus secretários de Estado, pode também não estar a fazer o trabalho de casa noutras coisas igualmente ou ainda mais importantes, porque as pessoas estão a observá-lo com muita atenção, mais do que qualquer um ou uma de nós aqui neste hemiciclo. E o que as pessoas estão, o que as pessoas querem saber não é se o Sr. Primeiro-Ministro tem a verve retórica necessária para responder aos deputados e às deputadas da oposição. Isso não é novidade. As pessoas querem saber se tem a humildade, é essa a palavra, a humildade de reconhecer que quando as coisas não estão bem, precisam de ter procedimentos novos. E acabou de nos dizer aqui que quer ter procedimentos novos. Pois bem, eu faço-lhe uma proposta. Não deixe de fora a Assembleia da República desses procedimentos. Talvez seja a altura de, vou ler, instituir a prática no quadro do debate sobre o programa de governo, ou seja, antes da plenitude de funções, de os ministros e as ministras fazerem audições individuais nas comissões respectivas no Parlamento. Isto está no programa do seu 22º governo e no programa do PS de 2019, página 35. O que eu estranho é que tenha saído do programa do PS e do Governo de 2022. Ou seja, quando se estava a pedir uma maioria absoluta, ao mesmo tempo estava-se a diminuir o nível de exigência. Mas há uma boa oportunidade de corrigir esse lapso. O LIVRE apresentou, e assim se vê a diferença entre quem a tempo apresentou uma proposta de revisão constitucional, que está agora em curso, e quem pede à agência de publicidade qual é que é a melhor altura de fazer uma moção de censura, a proposta de que ministros e secretários de Estado venham ao Parlamento antes da confirmação, como aliás o Sr. Primeiro-Ministro teve a oportunidade de experimentar quando estava no Parlamento Europeu e comissários e comissárias vêm ao Parlamento Europeu antes da confirmação. Portanto, o que é preciso saber agora é se o Governo tem a humildade de aprender com os erros. Não é se responde num debate de moção de censura de maneira a demonstrar que tem verve e sentido de humor e tudo o resto. Isso, neste momento, interessa pouco aos portugueses e às portuguesas. A humildade de um governo em maioria absoluta reconhecer que até agora foi o mais instável dos seus governos, isso sim, interessa aos portugueses e às portuguesas e interessa que a nossa democracia dê um salto de qualidade. E, portanto, é saber se vamos aproveitar este processo de revisão constitucional para que esses novos procedimentos não fiquem apenas entre o Sr. Primeiro-Ministro e o Presidente da República, mas não possam excluir a Casa da Democracia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, sobre a questão da relação entre o Governo e o Presidente da República para a nomeação, já tive a oportunidade de responder há pouco na questão da Sra. Deputada Inês Sousa Real. Quanto ao processo de revisão constitucional, como deve imaginar, a última coisa que o Governo pode fazer é interferir num processo que é o único processo legislativo, aliás, onde não tem qualquer direito de iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos agora prosseguir com os restantes pedidos de esclarecimento. Dou em primeiro lugar a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me que lhe diga que, se ainda existirem dúvidas de que o seu Governo está completamente esgotado, as provas são o caos e as sucessivas trapalhadas que se têm visto sobre o tema das maternidades. A partir do momento em que um Governo não tem sequer a capacidade de assegurar tranquilidade e segurança às grávidas do seu país, numa das fases mais vulneráveis e sensíveis das suas vidas, a degradação e o declínio são totais. Então, se o seu Governo apresenta um plano de encerramento rotativo das maternidades para o Natal e para o Ano Novo, o coordenador da Comissão de Acompanhamento para este tema diz que não pode ser uma solução definitiva, porque isso não é defensável num país europeu. E o que é que faz o seu Governo? A Direção Executiva do SNS anuncia que este plano se vai manter no primeiro trimestre e que vai delinear um plano idêntico para o verão. Como é que justifica isto? E sim, Sr. Primeiro-Ministro, já vimos que foi precisa uma moção de censura da Iniciativa Liberal para que o Governo fosse disponibilizar dinheiro para a requalificação das maternidades. Entretanto, continuamos a ter mais de 1.400.000 pessoas sem médico de família, as listas de espera para consultas de especialidade e cirurgias continuam inaceitáveis, de norte a sul do país existem problemas em todas as valências do SNS, tudo isto é indigno. Sr. Primeiro-Ministro, está no Governo há quase 8 anos e na saúde tudo o que conseguiu foi dar às pessoas menos acesso e um livre trânsito para listas de espera. Em consequência, temos os serviços de urgência de vários hospitais completamente sobrelotados. Na terça-feira foram 13 horas de espera no Hospital de Santa Maria. Sr. Primeiro-Ministro, pergunto-lhe se isto não o preocupa. É que parece que não, porque a sua solução tem sido fingir que muda as coisas, criando mais camadas, mais cargos, mas depois tudo fica na mesma ou só piora. É que realmente o seu Governo tem uma especial forma de fazer mal as coisas. A quando da remodelação do Ministério da Saúde, o Sr. Primeiro-Ministro deixou claro que só mudavam as caras, não as políticas. Isto só demonstra que as suas remodelações não servem para nada, que é para continuar tudo na mesma. Por isso, o que é preciso é mudar de Governo. É preciso mudar de Primeiro-Ministro. Porque quanto mais o tempo passa, mais os problemas aumentam, mais menos reformas avançam, mais o Estado esmaga, mais as pessoas esperam e desesperam. Com arrogância e prepotência, o Sr. Primeiro-Ministro acha que a maioria absoluta lhe dá o direito de pôr e dispor. E ainda nos diz, habituem-se. Mas não, a Iniciativa Liberal não se habitua. Nem quer que os portugueses se habituem a um governo medíocre que levou ao colapso de todos os serviços públicos. Sr. Primeiro-Ministro, convença-se. É preciso mudar de hábitos.
Ele não tem tempo.
Muito obrigado. Tem agora a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado Hugo Carneiro, do PSD.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, o Governo tomou posse em março de 2022. Em junho, o Sr. Ministro das Finanças assinou o despacho conjunto de nomeação da Engenheira Alexandra Reis para a NAVE. É impossível que desconhecesse o seu passado milionário relacionado com a administração da TAP ou a sua passagem pela TAP, uma vez que existia um parecer da CRESAP que dizia exatamente qual era o percurso que esta senhora tinha feito. E era competência do Ministério das Finanças saber o que é que as empresas que dependem do Ministério das Finanças andam a pagar. Esta foi uma decisão pessoal que o Sr. Ministro das Finanças tomou na escolha da então Secretária de Estado, Alexandra Reis, para fazer parte do seu núcleo duro, da sua equipa, sem qualquer hesitação, mesmo sabendo que esta senhora tinha passado pela TAP e depois pela NAVE. E, portanto, julga Vossa Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, que o facto desta senhora ter sido dispensada, apesar da indemnização milionária de 500 mil euros, resolve tudo e que não há mais nada a esclarecer. Mas é precisamente o contrário, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Ministro das Finanças alega desconhecer este passado, mas há questões que se colocam e que aqui já foram apresentadas.
Como é que escolheu esta pessoa? Não sabia que esta pessoa passou pela TAP, passou pela nave, não se questionou, inclusivamente sobre matérias como a eventual existência de incompatibilidades na tomada de decisões que se relacionassem com a TAP. Tinha que saber exatamente estes factos, estes eventos, para poder tomar uma decisão para escolher esta senhora para a sua equipa, para o seu núcleo duro. Senhor Primeiro-Ministro, aquilo que nós constatamos é que houve ineptidão. Houve ausência de escrutínio na escolha desta pessoa e isto coloca em causa a autoridade política do Ministro das Finanças. E, portanto, se isto coloca em causa a autoridade política, isso resulta do facto do Sr. Ministro das Finanças não ter querido saber, não ter visto e ter-se escondido. Ainda esta semana tentaram isso atrás dos biombos da maioria do Partido Socialista. E, portanto, em face disto, aquilo que eu lhe pergunto é se acha mesmo que perante o TAPgate o Sr. Ministro das Finanças tem condições para continuar à frente do Ministério das Finanças. Obrigado.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para um pedido de esclarecimento a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, além da crise política que os seus ministros Pedro Nuno Santos e Fernando Medina criaram nos últimos dias, a verdade é que nós temos uma grave crise social. E tal como aqui o PSD já disse esta tarde, nós somos um partido responsável. Não vamos estar a pedir eleições de ano após ano, mas vamos sim pedir explicações. E é isso que lhes vamos pedir, é que governe e que dê explicações. E senhor... Sr. Primeiro-Ministro, se as respostas que o Governo tem dado à crise social são necessárias, elas também são manifestamente insuficientes. E este Governo está fortemente marcado pelo empobrecimento. Se não vejamos, mesmo com os apoios sociais, Portugal tem cerca de 2 milhões de pobres. Mesmo com os apoios e mesmo com os aumentos salariais, a perda do poder de compra é brutal. Sr. Primeiro-Ministro, há famílias que têm de optar entre comprar medicamentos e comprar alimentos. O crédito à habitação, as prestações da casa, são cada vez mais um pesadelo para as famílias. E o Governo, apesar do aumento da receita que teve, o que é que fez? Decidiu aplicar um corte de 1.000 milhões de euros nas pensões. Sr. Ministro, Sr. Primeiro-Ministro, os mais frágeis, os mais vulneráveis, vão continuar a ser os que mais sofrem com esta crise social. E, portanto, eu queria chamar a atenção, isto é a vida real. Isto é sim a vida real. E nós não podemos aceitar que o Sr. Primeiro-Ministro venha aqui trazer-nos uma visão descolada da realidade. Porque sabe porquê, Sr. Primeiro-Ministro? Porque enquanto não aceitar a realidade, nunca vai ser capaz de apresentar as soluções que são necessárias. E por isso, ou o Governo muda de vida, ou efetivamente são os portugueses que vão pedir a mudança de Governo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para o último pedido de esclarecimento, tem agora a palavra a Sra. Deputada Sónia Ramos, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, é o rosto de um governo decadente que não consegue assegurar os serviços públicos de qualidade aos portugueses. Na saúde, temos quase 1,5 milhão de utentes sem médico de família, apesar da sua promessa eleitoral desde 2017. Filas de espera que começam de madrugada à porta dos centros de saúde. Filas e listas de espera infindáveis para exames e cirurgias que comprometem o estado de saúde dos portugueses. E agora, maternidades intermitentes que arriscam a vida das portuguesas e os seus filhos. Um caos nunca visto, agravado pela inércia socialista que se habituou a falhar aos portugueses. Na educação, Sr. Primeiro-Ministro, os professores estão na rua. Estão na rua em defesa da escola pública, porque este governo não consegue sequer garantir o direito constitucional a aprender. A governança socialista prometeu a escola inclusiva e falhou. A governança socialista prometeu acabar com a casa às costas e falhou.